Julgamento do Mensalão. Pedro Tax defende que ministro Dias Toffoli se declare impedido.
E Ana Amélia espera que greve do judiciário não atrapalhe julgamento no Supremo Tribunal Federal.
Aloysio Nunes defende mudança na Constituição para punir como qualquer criminoso adolescentes com mais de 16 e menos de 18 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O início do julgamento do caso conhecido por Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal está marcado para amanhã.
E o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, questionou a participação do ministro Dias Toffoli no julgamento.
Tax lembrou que grande parte da carreira do magistrado foi como advogado do PT, principal partido político envolvido no escândalo.
Segundo o senador, o procurador-geral da República, nas alegações finais sobre o caso, apontou ainda que Dias Toffoli teve especial relação com os líderes do núcleo político do Mensalão, como o ex-ministro José Dirceu, o deputado José Genuíno e o ex-tesoureiro Delúbio Soares.
Pedro Tax afirmou que para garantir a isenção e a imparcialidade no caso, Dias Toffoli deveria se declarar impedido de participar do julgamento.
Caso o magistrado verifique que existam fatores que maculem sua isenção ao decidir, o direito determina que ele tem o dever de se declarar impedido. É assim que deve funcionar o Poder Judiciário em uma democracia. No entanto, essa viga mestra é colocada em xeque quando um ministro da mais alta Corte de Justiça da Nação, ante a tantos motivos para sua suspeição, insiste em permanecer atuando no caso.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, está preocupada com a paralisação dos servidores do Poder Judiciário. Ela espera que essa greve não atrapalhe o julgamento do Mensalão pelo Supremo.
Tenho certeza que o governo respeitará a independência do Supremo nesse histórico julgamento. E o Legislativo, uma das partes também envolvidas nesse escândalo, precisa, de uma vez por todas, mostrar o verdadeiro papel de legislar de forma independente e madura.
Duas medidas provisórias serão votadas na primeira semana do esforço concentrado, marcado para ocorrer entre os dias 7 e 9 de agosto.
Outras propostas também poderão ser votadas, mas isso dependerá de acordo de líderes. Repórter Larissa Bortoni.
O líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, disse que entre os dias 7 e 9 de agosto, os senadores deverão votar as medidas provisórias 563 e 564, que tratam de temas relacionados ao programa Brasil Maior do governo federal.
Tem impacto na desoneração da indústria e também na área de crédito e financiamento, porque a 564 também trata da questão do aumento de capital do Banco do Nordeste, o aumento de capital do BASA e a nova sistemática de financiamento de obras e de acesso, inclusive, aos fundos constitucionais, como é o caso, por exemplo, do Fundo da Sudam e da Sudene, e que isto não impacte mais o superávit primário brasileiro.
E o senador Eduardo Braga assegurou que há um acordo entre a base governista e a oposição para que as duas MPs sejam votadas.
Houve um entendimento de que nós buscaríamos fazer a votação da MP 563 e 564, por todos entenderem da necessidade que a economia brasileira tem nesse momento de receber incentivos e desonerações e estímulos financeiros, etc., entre os dias 7 e dia 8. Portanto, creio de que nós não teremos dificuldades para votar.
O líder do governo também informou que a votação de outras propostas depende de acordos entre as lideranças no Senado.
Comissões. Está na Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda constitucional que permite a responsabilização criminal de adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18.
Para isso, a proposta prevê a ação de desconsideração da menoridade a ser ajuizada pelo Ministério Público, com base em lei complementar a ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Essa lei vai definir os crimes em que esses menores estarão sujeitos às penas do Código Penal e não mais às medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente. A repórter Nara Ferreira tem mais informações.
Segundo a proposta, o julgamento deverá ser feito por órgão do judiciário especializado em causas relativas à infância e adolescência. Deve ser considerado ainda o histórico familiar, social, cultural e econômico do infrator e se houve múltipla reincidência. E no caso de condenação, o jovem deverá cumprir a pena em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos. Na justificativa, o autor, senador Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo, destaca a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas lembra que menores cometem crimes graves, muitas vezes patrocinados por maiores de idade, sabendo que não poderão ser punidos criminalmente. Aloísio Nunes acredita que um dos motivos para a reincidência é a sensação de impunidade. Pesquisa deste ano do Data Senado revelou que a população quer mais rigor no tratamento dos que infringem a lei, incluindo os jovens menores de idade. Para o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, a pesquisa mostra a necessidade de alterar a legislação brasileira.
87% dos entrevistados concordaram que menores de idade infratores recebam punições iguais às de indivíduos adultos.
A proposta vai ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, precisará de aprovação de pelo menos 49 senadores em dois turnos de votação em plenário.
E a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou hoje requerimento para audiência pública sobre os serviços de telefonia celular no país, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor.
No próximo dia 8, serão ouvidos o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e o presidente da Anatel, João Rezende.
Os trabalhadores já podem acompanhar os depósitos feitos pelas empresas no INSS. A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff.
A proposta do senador Cristóvão Buarque, aprovada pelo Congresso Nacional, busca impedir fraudes na Previdência Social e garantir a aposentadoria do trabalhador. A reportagem é de Jorge Cardim.
Pela nova lei, as empresas terão de informar todos os meses a seus funcionários os valores da contribuição paga ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O autor da proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, argumentou que a fiscalização é precária e justificou que quase 30% das empresas descontam a Previdência Social dos salários dos funcionários, mas não repassam os recursos ao INSS. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a iniciativa vai impedir possíveis fraudes e garantir o direito à aposentadoria.
Essa lei é importantíssima porque senão o empregador desconta do trabalhador e não deposita na Previdência. Chega no ato da aposentadoria dele, principalmente a empresa vai à falência, ele não tem como comprovar os dados e os números que vão garantir o cálculo do seu benefício. Isso é a garantia de uma previdência transparente, viável e a garantia da aposentadoria do trabalhador.
O presidente do Senado, José Sarney, disse hoje que a Casa já atende às exigências da Lei de Acesso à Informação.
Mas a Advocacia Geral da União pretende derrubar a liminar que impede a divulgação dos nomes de servidores ao lado de seus salários. A reportagem é de Érica Christian.
Qualquer pessoa pode consultar os dados, desde que se identifique com nome, CPF, endereço e e-mail. Mas, por decisão judicial, os nomes dos funcionários não aparecem na lista que informa se o servidor é concursado ou comissionado, o cargo e o valor dos vencimentos, das gratificações e dos descontos. O juiz Flávio Borges, que concedeu a liminar, argumentou que a divulgação dos nomes expõe a privacidade e a intimidade dos servidores. No entendimento dele, a publicação do salário e dos cargos, como foi feita pelo Senado, atende à Lei de Acesso à Informação. A Advocacia Geral da União vai recorrer para que os dados sejam publicados integralmente, a exemplo do que ocorreu com os servidores dos poderes Executivo e Judiciário. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, afirmou que se a Advocacia Geral da União derrubar a liminar, a Casa vai cumprir a decisão judicial.
Nós nós cumprimos com a data marcada, que era a data de hoje. Apenas não divulgamos como estava previsto que divulgássemos, com todos os dados, por causa de uma decisão judiciária que limitou a divulgação desses dados. Nós vamos esperar o que a justiça vai decidir.
A lei de acesso à informação está em vigor há 3 meses. No caso do Senado, os dados podem ser obtidos pelo endereço eletrônico www.senado.gov.br/transparência.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.